O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
Silêncio em Mim é o terceiro romance de Rui Conceição Silva e o primeiro a ser publicado pela Visgarolho, uma novíssima editora portuguesa. Sendo a ruralidade portuguesa um dos temas essenciais da obra do Rui, deste Silêncio em Mim não foge à regra e conta a história de Rodrigo, uma criança nascida com o destino já pré-determinado, que era o de ser pastor. Vivendo com os pais numa cabana isolada na montanha, uma vida marcada pelo silêncio e também a dor, Rodrigo, graças ao seu avô, aprendeu a combater o destino e fugiu um dia de casa, indo viver para a cidade grande. Todavia, descobriu apenas que a solidão e o silêncio também imperavam nas cidades. Olá, Rui.
Olá, tudo bem?
Olá, como está? Obrigado por ter aceitado o convite, Rui.
Não, eu é que agradeço o convite. Eu é que agradeço.
Rui, quem lê os seus livros, são três romances neste momento, percebe que a ruralidade portuguesa, e a ruralidade de uma forma geral, marca toda a sua obra. Porquê? Por que razão?
E, portanto, eu tenho 58 anos e a minha infância foi vivida praticamente com os meus avós. A minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava numa fábrica, a minha mãe trabalhava no correio e praticamente os meus primeiros anos foi sempre com os meus avós e depois na escola, quando saía da escola, também ia ter com os meus avós. E então, até cerca dos 14, 15 anos, fiz toda aquela aprendizagem de rural, de atividade dos campos.
E eram de onde os seus avós? Era também de Figueira dos Vinhos?
Eles eram de Figueira dos Vinhos. Quer os meus avós paternos, quer os meus avós maternos, eram todos cavadores. Ou seja, trabalhavam por conta de alguém e tinham uma pequena horta que eles exploravam também por eles próprios, mas que era tinham que pagar uma renda a uma senhoria. A vida dos meus avós foi sempre muito dura e eles praticamente trabalharam até o último dia de vida, porque na altura ou não havia reformas, acho que eles nem tinham reforma, ou era uma coisa muito mínima. E eu, isso foi uma das coisas que marcou, foi ver essa a solidão das pessoas do campo, esse ter que trabalhar até muito tarde, o levantar-se todos os dias de manhã sabendo que o que esperava era praticamente o mesmo do dia anterior, e depois um bocado estarem sujeitos aos caprichos do tempo. Se chovia era mau para eles, se fazia muito sol também era mau para eles. E essa vivência, embora eu vivesse em Figueira dos Vinhos, as hortas dos meus avós eram todas um bocado afastadas, nós íamos a pé. E os meus avós paternos moravam numa aldeia chamada Carapinhal, que era aqui a cerca de 3 km de Figueiró, e também marcou essa aldeia, porque nesse tempo não havia nem água, nem canalizada, não havia luz, e todas aquelas noites que nós lá passávamos ao redor da fogueira, havia muito silêncio. De vez em quando o silêncio era importunado pelas conversas, que, regra geral, eram sempre um bocado tristes e melancólicos. Embora, às vezes, se dissessem coisas bonitas, e as pessoas mais simples também são capazes de dizer as coisas mais bonitas.
Mas marcou-me então esta ruralidade, esta ruralidade que atravessa todos estes, estes três livros, assenta na própria biografia do Rui.
Sim.
É um toque biográfico na ficção.
E essa
ruralidade, quando alguém me fala nessa ruralidade, eu sou um rapaz da cidade, já nasci... Nasci mais tarde, para mim eu olho para a ruralidade sempre como algo quase exótico, não é? Essa ruralidade que o Rui fala ainda existe, ou já não?
Já não existe tanto, porquê? Porque tem havido muita desertificação do interior, praticamente as pessoas que mais lidam com a terra são as pessoas mais antigas, mas essas pessoas mais antigas estão a desaparecer. Os campos agora entristecem-me um bocado ao comparar nos tempos da minha meninice. Bastava dar uma volta aqui pela zona, pelos campos em volta, e praticamente tudo estava cultivado. E hoje em dia não. Hoje em dia vê-se menos terras cultivadas e vê-se a triste invasão dos eucaliptos. Mas mesmo no meu tempo, posso assegurar que a vida rural realmente não tem nada de exótico.
Sim, acredito que não.
tem aspectos bons, porque...
Exótico no sentido de estranho, de afastado, de distante da minha própria realidade, não é?
Ah, sim. Sim, nesse aspecto é. Eu vivo aqui também numa aldeia aqui perto, não muito longe de Figueiró. E esse, o silêncio que eu falo no livro está presente praticamente em todos os momentos. Aqui nós, à noite, o que ouvimos é a coruja ou o mocho. De vez em quando já me apareceu aqui uma raposa no terreno, ouriços cacheiros, enfim, toda a bicharada possível e imaginária. Uma das coisas boas do campo é a sensação de espaço e é a sensação de estarmos mais em paz com nós próprios. Eu acho que é assim. Eu vivi nas cidades, estive em Lisboa, Coimbra e Tavira, e mesmo estando na cidade, aquilo que eu mais sentia falta era do espaço e do silêncio. É aquilo que mais se encontra aqui no campo. A desertificação é o único fator positivo que tem, embora se pusermos o prato da balança não compense, é a recuperação da vida animal. Tem-se verificado alguma recuperação, inclusive ali para a zona de Castelo Branco, já foi avistado um lobo ibérico. Há montes de javalis por aqui, veados, saco-rabos, gatos selvagens. É a única coisa boa da desertificação é isso, mas se precisarmos um prato de balança, eu preferia o Portugal antigo. Eu, por exemplo, aqui na minha terra, em Figueirão dos Vinhos, quando eu era miúdo, tinha mais de 11 mil habitantes e agora é praticamente metade. E isso onde se nota mais
a certificação é terrível. Mas vamos falar um bocadinho deste Rodrigo, uhum, que é o protagonista deste livro. O Rodrigo sentia-se infeliz na serra, depois foi para a cidade e sentiu-se um estranho, sentiu que aquele não era o seu meio, não é? Fala-nos um bocadinho, uhum, do Rodrigo. Quem é o Rodrigo, que idade tinha, fala-nos um pouco dele.
Portanto, o Rodrigo, quando aparece no livro, tem 6 anos. Com 6 anos, as referências que ele tem são a sua família. Ele praticamente não conhece nada do mundo, só conhece a sua família. Embora ele pequenino, já tem noção de alguma solidão que afeta toda a família. Mas depois, quando ele vai para a escola, percebe-se que há um mundo para lá da montanha. Há um mundo onde se pode conviver com outras pessoas, onde se pode ter amigos e onde os horizontes são maiores do que aquilo que eu podia imaginar. O Rodrigo, depois da escola, como quase todas as crianças daquele tempo, pelo menos as menos afortunadas, teve que ir trabalhar. Foi trabalhar como pastor, que era aquilo que a família fazia, era a arte da pastoreza. E mesmo tendo apercebido nos tempos de escola que havia um mundo provavelmente mais brilhante para lá das serras, ele conformou-se um bocado à vida de pastor, até que um dia...
Ele ia pastar os animais com o seu avô, o Celtibero, não é?
O Celtibero,
não é, ele, o avô não era um Celtibero, mas era a sua alcunha.
Era porque ele gostava muito de tocar flauta e tinha a particularidade de falar com as árvores. Por acaso, essa particularidade, eu próprio tive um avô, que era o avô Zé Soares, que eu achava muito piada a ele, sobretudo quando era a hora da rega, portanto punha agora a água a correr, e depois eu achava aquilo piada porque ele punha-se a falar sozinho para as árvores, ou para o milho, ou para o feijão, dizia, ah, pronto, tem sede, vá, tomem lá água, tomem lá água. E ele tinha a particularidade de falar sozinho e falava com a natureza, falava com as coisas. O Celtibero é um bocado, fui apanhar um bocado disso do meu avô, porque em pequenino isso fascinava-me e marcou-me também um bocado. Há coisas que às vezes passam na nossa meninice, principalmente dos 6 aos 10 anos, que são cenas que nós marcamos, guardamos. E quando as vivemos, estamos longe de imaginar que elas alguma vez poderão estar num livro. Mas isso marcou-me tanto que acabou por ficar num livro. O Celtibero, para mim, representa não o meu avô, mas os meus 4 avós. Porque os meus 4 avós, apesar de serem pessoas simples, não sabiam ler nem nada. Eram pessoas adoráveis. O meu avô José Soares, esse tal que falava com as árvores, tinha também uma coisa muito engraçada. Ele só sabia assinar o nome, José Soares. E então, até mesmo quando ia votar, punha a cruz e depois assinava por baixo José Soares. Eu estava tão habituado.
Era um voto inválido.
Ele estava tão habituado a assinar, a dar-lhe coisas para ele assinar, que ele até do próprio voto também assinava o nome dele, José Soares. Pronto. E, enfim, o Celta Ibérica para mim representa todos os avós que eu tive, os quatro avós.
Mas, Rui, não é verdade, nós falamos da vida rural, da desertificação, que à partida é uma coisa terrível, mas pronto, tem aquela vantagem de a biodiversidade aumenta, de certa forma, não é? Sim, e animais que já não existiam voltaram a aparecer. Mas neste momento o que dá a sensação é que começa a haver, por parte das gerações mais novas que viveram na cidade, um desejo de uma espécie de regresso à terra. Isso aqui em França é bastante notório, isso é uma tendência que se nota bastante. Em Portugal é o mesmo, acontece isso também?
Na minha zona tem-se verificado isso. Alguns jovens estão um bocado cansados da cidade. Provavelmente também eles são como o Rodrigo do meu livro, que embora tenha ido atrás dos sonhos e para a cidade, acabam por perceber que sentem falta daquilo que eu também senti falta, que é o espaço e o silêncio, que são as duas maiores vantagens de se viver no campo ou nas pequenas vilas do interior, porque as pequenas vilas do interior são quase um espelho também do campo, por pouco movimento tem. Mas curiosamente o que tem verificado mais é a vinda de estrangeiros para estas zonas. Há muitos ingleses, holandeses, franceses, que têm vindo a comprar tanto casas, principalmente casas assim, ou para recuperar, ou o caso um bocado mais afastado.
Mas para viver aí a tempo inteiro?
A viverem aqui a tempo inteiro. A maioria serão reformados, mas além dos reformados há também pessoas novas. E pessoas que optam por este estilo de vida, por uma espécie de agricultura biológica.
Bom, estão à procura de simplicidade, não é?
Estão.
Uma vida mais simples, mais agarrada à terra.
Sim. Isso. Alguns deles até têm a particularidade, não muitos, mas algumas famílias têm a particularidade dos filhos não vão à escola e são os próprios pais que ensinam os filhos a ler, a escrever. Não sei se eles depois são sujeitos a algum exame para passarem de ano, não faço ideia como é que eles fazem.
Bem, há quem diga que esse regresso à Terra é a única forma, e em busca de uma vida mais simples, é a única forma de salvar o planeta.
Sem dúvida. As cidades chegarão a um ponto que, como já se verifica, ou expandem para os subúrbios, ou crescem em altura, não é? Em grandes arranha-céus. Claro. Em Portugal, por acaso, não há muito essa cultura dos arranha-céus. Mas o que aconteceu...
Ainda há espaço, em Portugal ainda há espaço.
Em Portugal ainda há espaço. Agora, onde há muito espaço, embora Portugal seja um país pequeno, onde há muito espaço é no interior. É quase uma infinidade de espaço o que existe aqui.
Claro, Rui. Rui, obrigado. Sim. Obrigado por termos falado sobre o Portugal rural, que é tão caro às pessoas, aos portugueses que vivem em França e que a maioria vem ajudaram a desertificar o interior porque vieram para aqui em busca de uma vida melhor, não é? Obrigado, Rui, por ter falado connosco.
Certo.
E bem, deste Silêncio em Mim, publicado pela editora Visgarolho, pode ser comprado nas livrarias portuguesas de França, mas também na internet. Caso prefira, não se esqueça, poderá requisitá-lo na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.
O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.